que é tradicional na Índia, até então, né? Até hoje, até os dias de hoje. E olhar aqui no Brasil como esses conhecimentos podem nos ajudar, selecionando melhor os nossos alimentos, o nosso estilo de vida, a gente quer viver bem. Então, vamos entender primeiro como a Ayurveda, Paulo, entende o sistema circulatório. O que, que o sistema circulatório significa dentro do entendimento Ayurveda?
Isso. O sistema circulatório, ele representa o próprio sentido da vida, que vida é movimento. Mas a gente, para ter um entendimento, e eu acho muito interessante e muito útil essa forma da gente selecionar tópicos, porque vai dando um entendimento de uma ciência que é absolutamente ampla, ela tem mais de 10 mil anos. O sistema circulatório, nós vamos entender ele do princípio. Como que o nosso corpo se forma? De uma maneira bem sucinta, é um grande desafio, né? A gente resumir, mas o propósito é esse, é que as pessoas possam ter um entendimento e fazer dessa informação algo útil para a sua saúde. Isso é gratificante, quando a gente percebe que o quanto isso dá resultado. Então, nós temos três caminhos que vão nos levar a uma circulação boa ou ruim. Uma delas, aliás, todas elas passam pela alimentação, e quando a gente fala do alimento, nós estamos falando do alimento que a gente põe lá no prato e do alimento que nós colocamos no coração e na nossa mente. Então, são os pensamentos, são as emoções. Mas, para a gente ter uma coisa bem objetiva para esse entendimento, então vamos falar de alimentos. Alimentos que a gente consome muito agora no inverno, as massas, né, as pessoas gostam de comer ali a pizza, a torrada, o pinhão. Esse alimento em excesso, quando ele transborda, ou seja, por excesso, ele transborda do sistema digestório, ele entra no nosso corpo pela corrente sanguínea e isso vai influenciar na circulação. Essa situação é a que cria os edemas, os inchaços, e nós vamos ter uma forma prática de perceber isso na pele. Então, no inverno, pode isso piorar. Existe um outro formato, que é quando os nossos alimentos são muito ácidos, muito industrializados, muito picantes. Isso vai dar um transbordo lá na corrente sanguínea de um processo inflamatório. E aonde que nós vamos observar? De novo na pele. O ardor, a queimação, a vermelhidão, aquelas alergias que queimam. E tem um terceiro, que é quando a alimentação é muito pobre, que dá a secura. E tudo isso também o clima influencia.
Claro, eu já comecei a ter perguntas aqui, Paulo. Podemos
Ótimo.
Já começar a introduzir.
Por favor.
A Jussara, ela mora no bairro Centro, ela faz a seguinte consideração. Ela tem doença vascular. E ela quer saber, por exemplo, qual a relação, como a medicina, né, o tratamento Ayurveda, enxerga a doença vascular, que é o entupimento de veia, se eu não me engano, é isso, né?
Isso, né?
Jussara pode... até traz mais detalhes, se tu tiver como nos explicar melhor. Ela só disse doença vascular.
Sim, não, mas já dá para ter um entendimento, sim. E como a gente dá muitas dicas aqui, já vai a primeira para a Jussara. Né?
Vamos lá, então.
O Ayurveda entende exatamente isso, né, que eu falei anteriormente. Houve, por um período excessivo ou por uma alimentação que a pessoa, por cultura, por equívoco ou por preferência, ela acumulou, ficou espesso e ficou inflamado esse sistema circulatório. Então, é preciso melhorar e melhorar sempre e muito a digestão. Também fazer exercícios leves. E a dica que vai para a Jussara, você pega uma bacia ou um balde, Jussara, e coloca água morna e compra no supermercado algas marinhas, aquela de fazer os sushi. Tira uma folha daquelas ou duas e coloca nessa água morna e depois mergulha ali o pé ou os pés, até uma parte é suficiente. Você vai ver o quanto isso melhora, mas tem que repetir isso diariamente, ficar uns 20 minutos. Ela vai perceber que clareia aquela circulação mais escura e dá um alívio muito grande.
Tá. Leonel, ele também pelo WhatsApp faz uma pergunta bem interessante. Ele quer saber o seguinte, Paulinho, como a Ayurveda vê o cigarro? A gente fala muito da comida, né? Isso. Mas, por exemplo, ele é tabagista, ele tem também doença vascular em função do cigarro. E aí ele quer saber se é só o cigarro, é um estilo de vida, o que que normalmente faz o entupimento de veias, levando em consideração que ele também é tabagista.
Isso, nossa, é uma pergunta maravilhosa, porque isso acomete um percentual muito grande da população, né? Todos os hábitos que levam para vícios, eles têm um comportamento até inconsciente de algo que a pessoa precisa resolver. Então, primeiro se olha a questão ansiedade, porque simplesmente parar de fumar e aumentar o nível de frustração interno, isso pode gerar um desconforto gigantesco. Eu estou dizendo que as pessoas devem parar de fumar, sim, mas elas devem respeitar a sua psicologia e o seu próprio corpo. A consequência é sempre danificar a entrada da distribuição da vida, que é o oxigênio. Então, como é que eu sugiro que ele comece? Exercícios respiratórios. Procura lá pranayamas, condução do prana, que são instrumentos que o yoga utiliza. E, ao mesmo tempo, evitar tudo aquilo que é excitante, como café, refrigerante, vinho, por um bom período. Usar a melissa, usar esses calmantes à noite e o noz moscada, o chá de noz moscada. Aí você começa a se preparar para, na medida que isso é possível, e aí você começar a parar esse hábito. É possível sim, só não deve ser de uma forma agressiva.
Muito interessante. O Leonel está escrevendo aqui, eu vou deixar ele terminar de escrever, depois a gente retoma esse assunto. E vou passando as perguntas aqui de duas pessoas que parece que tem uma sinergia. Primeiro é da Camila. A Camila quer saber, Paulo, como é que ela faz, por exemplo, ela tem pressão alta. Ponto. Então já ótimo. É uma doença de circulação. E no inverno, em especial no inverno, ela tem muita dificuldade de aquecer os pés.
Certo.
Então ela já ouviu falar de escaldapé, ela já ouviu falar, por exemplo, da canela, do gengibre, ela faz chazinho
ótimo.
À noite, mas ela tem um pouquinho de receio. Se pessoa com pressão alta pode fazer ou escaldapé de noite e esses chás que a gente sabe que ajudam a esquentar.
Sim, ótimo. Aí a gente precisa diferenciar. Tem duas situações que levam para a hipertensão. Uma delas está relacionada ao próprio fígado. Então, nesse caso, a pessoa percebe que o corpo dela tem uma tendência a secar. E tem uma outra que leva ao inchaço e até ao sobrepeso. Na primeira situação, se usam ervas amargas. O escaldapés sempre vai ser muito útil. E o gengibre, a canela, veja bem, se a gente for lembrar, né, do que a gente estudava lá na escola, o calor dilata os corpos. E o que, que é hipertensão? É uma dificuldade do sangue passar por dentro de um vaso. Tudo aquilo que facilita a abertura desse vaso vai melhorar a pressão. Então, sim, o gengibre é um excelente remédio. Mas a dica para ela, para que o sangue chegue nas extremidades, que é por não estar chegando, que sente esse frio, é fazer, também experimenta usar aquelas bolsas de sementes e fazer um calor seco, porque isso também vai ativar o rim, pela sola dos pés tem pontos de energia, e isso melhora a circulação. Para o inverno é excelente fazer isso à noite antes de dormir. E sempre que levantar à noite, proteger muito bem os pés. E fazer chá de fenogrego. Fenogrego é maravilhoso, ele não tem contraindicação, é excelente até para quem tem diabetes, ele tem cromo, que é uma dos compostos da insulina, ele melhora a glicemia e ele aquece o corpo. Coloca uma colher de chá, ele é um tempero, encontra em qualquer supermercado. As nossas dicas aqui, elas sempre vão tentar que a pessoa encontre na esquina, né? Que ela não tenha que ir lá para a Índia buscar aquilo que ela precisa. E sim, uma xícara de água bem quente, dá uma leve fervura e vai tomando aos poucos. O sabor é agradável e ela vai ter uma sensação muito boa.
Fenogrego tem algum outro nome? Eu nunca tinha ouvido falar.
É fenogrego
mesmo.
Às vezes é fenogrego, às vezes é fenogreco. Mas você vai lá nos temperos, no supermercado, onde tem, né, os demais lá, o açafrão, vai encontrar ele ali.
Então, só para recapitular, este a gente ferve junto com a água, o chá?
Isso, esse tá. Ferve porque ele é durinho.
Uhum, tá certo, então. Chá de fenogrego, e isso para Camila, né? E a Raíssa, ela faz uma pergunta bem interessante. Ela tem as extremidades geladas daí, pés e mãos, mesmo no verão. Não certo. É só no inverno, diferente da Camila, é sempre. O que, que ela pode fazer? Ou como a Ayurveda, também ela pergunta, como a Ayurveda vê isso? Está indicando alguma doença, alguma fragilidade do corpo?
Sim, está indicando que no estômago dela não está fazendo a boa absorção das proteínas. Então você deve olhar se esse estômago está ácido ou se essa digestão está muito lenta. Está faltando nutriente que chegue lá na profundeza do corpo, lá no tecido ósseo, no tecido nervoso. Para isso tem que estimular a digestão. Esse seria o melhor caminho, ela observar duas situações. Se quando ela come fica muito pesada, fica com sono, isso é má digestão. Ou se ela come e imediatamente já tem fome. São duas situações para que se possa solucionar essa resposta que dá lá no sistema circulatório.
Entendi. Então, Raíssa, no teu caso, tem que ver direitinho. Se tu quiser nos responder, se tu souber isso agora, nos responde que a gente tenta passar para o Paulinho aqui. Senão depois, lá no final, Raíssa, eu vou deixar também um número de WhatsApp de onde o Paulo atende e vocês podem também passar perguntas direto.
Eu respondo com o maior carinho.
Mas pelo WhatsApp, tá, gente? Porque daí ele não tem como interromper os atendimentos e no tempo dele ele vai respondendo sem problema nenhum. Raíssa, se quiser nos passar agora mesmo essa resposta, se você já tiver ou se precisa de um tempo de observação, também fique à vontade. Lembrando que o Paulo Alvarenga, ele vem todas as quintas-feiras aqui no programa, neste quadro chamado Ciência da Vida. Eu tenho mais perguntas aqui, mas eu vou voltar do Leonel. Ele fez um texto bem grande aqui, Paulo, mas eu li e vou tentar sintetizar. O que ele quis dizer é o seguinte: ele é tabagista, hoje ele tem 50 anos. Ele é tabagista desde que ele se lembra por gente. Na época, crianças já fumavam, o pai dele fumava, e ele tentou parar de fumar muitas vezes e não conseguiu, ele tentou mesmo. E ele diz o seguinte, que em terapias que ele fez recentemente para tentar parar de fumar, ele descobriu que ele é uma pessoa carente. Uhum. Muito carente, ele escreve aqui.
Pulmão e solidão são sinônimos.
Pulmão e solidão. E aí ele queria entender, porque ele te ouviu no início aqui da entrevista dizendo que você falou do alimento que é aquele que a gente come e aquele que a gente coloca no coração. Ele quer saber se essas doenças vasculares, esse estilo de vida dele, tem alguma coisa que ele possa comer e botar no coração diferente? Olha que pergunta bonita, Leonel, que lindo, obrigado por isso.
Sim, sim, sim. E ele captou exatamente o que é o espírito do Ayurveda, que às vezes é difícil explicar por causa da nossa cultura de tratar doenças. Na realidade, é tratar pessoas, não é a doença, é o doente. Sim, você pode e deve, Leonel, criar um ambiente na sua volta com aromas. Tudo aquilo, meu querido, que te lembrar a natureza, por exemplo, a alfazema, o capim-limão, você pode usar em forma de óleos essenciais. Tenha muito verde, tenha plantas, coloque comestíveis na sua cozinha, porque o que nos dá essa sensação de abandono é porque culturalmente nós nos afastamos daquilo que representa quem somos, nos afastamos da natureza. Vá trazendo a natureza para perto e você vai ver que a natureza faz milagres.
Entendi. Leonel já está no caminho, né?
Já,
Paulo, quando a pessoa
com
começa
certeza.
A perceber se já está no caminho de viver melhor, de ter mais qualidade de vida, a gente deseja muita saúde para você, viu? E afeto, Leonel. Muito afeto. A Raíssa, olha que coisa mais fofa. Vou ter que deixar esse recado aqui no ar. Ela colocou aqui, perfeito. Paulo, muito obrigada. Eu vou te escrever depois, porque
ótimo.
Eu quero deixar espaço para as outras pessoas também fazerem perguntas aqui no programa.
Gratidão, Raíssa.
Que legal, né? O pessoal entendeu o espírito da coisa. Valeu. Deixa eu ver. Regina, do Cidade Nova. Meu filho caiu de moto. A moto caiu na perna dele e criou uma trombose.
Certo.
Ele já está em tratamento há 2 meses e vai por 6 meses. Está usando uma meia especial, aquelas de aumentar
de
a circulação.
Compressão.
Isso. Aí ela pergunta assim, fica curado ou ele vai ter que se cuidar para sempre? Qual é o olhar, por exemplo, de alguém que está em tratamento, possivelmente vai passar por uma trombose tranquilamente, até porque é jovem, deve ser, né? Paulo, o Ayurveda vê como isso aí, trombose.
Sim, sim. Um dos conceitos que eu acredito muito e que faz parte dessa tradição é que curável ou incurável é a pessoa. não a doença. Então, sim, se der as condições adequadas para que se forme esse tecido, sim, tem como recuperar. E eu já vou dar mais uma dica aqui. Quando, se não tiver lesão, quando o tecido estiver adequado, que não causar dor, comece suavemente fazendo uma massagem de baixo para cima, do pé até o joelho, tomando por base a metade, a parte central da canela, com óleo de gergelim. Porque o óleo de gergelim, ele aquece, ele melhora a circulação e ele também é riquíssimo em cálcio. Isso vai dar uma ajuda poderosa e maravilhosa para essa situação. Coisas simples, mas que representam uma estruturação nesse tecido que foi lesado.
Fica a dica aí, hashtag fica a dica. Eu tenho uma outra pergunta bem interessante aqui, da Ana, do bairro Rio Branco. O Paulo, ela teve pré-eclâmpsia durante a gravidez.
Certo.
E de lá para cá, ela sempre monitora a questão da pressão arterial, mas hoje, conversando com o ginecologista que atende ela, ela chegou à conclusão de que a pré-eclâmpsia já é uma predisposição do organismo daquela mulher de desenvolver doenças circulatórias, né? Chamada pressão alta. Ela não tem hoje, os exames dela estão bons, coisa Ótimo. E tal, mas ela fica sempre de olho, ela queria entender o que aconteceu, por que deu pré-eclâmpsia, como a Ayurveda veio, o que ela pode fazer preventivamente para não ter a doença.
Isso, bem objetivamente. A pré-eclâmpsia, quando a mãe, né, que foi o nosso tema passado, que muitas pessoas nos procuraram, né, que nós falamos sobre os problemas femininos. Então, a mãe, a mulher, o templo da vida. Quando ela entra na gravidez, é tudo um período novo na sua vida. E no corpo, ela aumenta a absorção de mais nutrientes. Porque como ela vai servir, né, de matriz para a alimentação do feto, isso no Ayurveda a gente chama, é o período kapha, é o período que a água e a terra aumentam. Isso faz com que haja bloqueio na circulação. E isso leva para esses períodos onde a pressão sobe. Então, o cuidado que ela deve ter é se manter sempre no seu peso regular. Essa é a garantia. Ela vai melhorar a circulação praticando yoga, fazendo pilates ou fazendo exercício que ela gosta e evitando os alimentos gordurosos. Esse é o grande compromisso que se pode assumir com o próprio corpo para que não venha a se repetir uma situação.
A Amélia quer saber, Paulo, sobre a questão da relação da obesidade, excesso de peso, com o surgimento das doenças como pressão arterial.
Sim.
Você acabou meio que de explicar, mas vamos Sim. tentar passar para a Amélia
Exatamente.
aqui.
Exatamente. Né? Tudo começa sempre no sistema circulatório. No sistema digestório. Vamos entender como se fosse um sistema hidráulico, onde você vai enchendo e quando ele enche, ele transborda. Então, a qualidade desse alimento e a qualidade das especiarias que se colocam vai dar uma digestão que pode, se a digestão aconteceu, porque o que cria o sobrepeso que leva para a obesidade? É tudo aquilo que você ingere, não digere adequadamente e não elimina. Então, os indianos nos ensinam que quanto mais a gente usar, inicia sempre moderadamente, o gengibre, o açafrão, o coentro, essas especiarias promovem digestão e aí o corpo faz aquilo que ele precisa. Ele seleciona os nutrientes e separa e elimina os dejetos. Com isso, os vasos vão receber adequadamente a nutrição e isso leva a uma normalidade. Então, sim, a obesidade, o sobrepeso, eles são indicadores de que você não está digerindo adequadamente e não está eliminando aquilo que não digeriu.
Certo. Pelo Facebook tem uma pergunta bem interessante agora. É o João. Ele quer saber sobre pimenta, Paulo. Ele adora pimenta, come muito pimenta, mas ele sempre ficou em dúvida de qual a pimenta certa e do jeito certo para promover mais saúde e bem-estar. Então, ele queria que você esclarecesse assim, quais são as pimentas que se pode usar, que se deve usar, e levando em consideração o uso, por exemplo, para fazer a comida, né? Se pode usar para fazer, ou se come só ela fria, por exemplo.
Certo, não. A pimenta é um excelente medicamento para clarear a mente, para emagrecer, para melhorar a circulação. Ela deve ser evitada por pessoas que têm gastrite, que têm um histórico de úlcera, e ela é veneno para essa situação. Ela também melhora situações de resfriado, de gripe, e todas elas devem ser consumidas. A pimenta vermelha é aquela que seca. Então, a pessoa que está com a pele oleosa, que está com edemas, que está com inchaços, que está com peso acima, a pimenta vermelha é remédio. A pimenta mais medicinal, inclusive que limpa o pulmão, é a pimenta do reino. Então, dá sempre preferência a essa e coloca a pimenta junto com, com os outros temperos na hora que você vai refogar. Você colocou o óleo, já coloca a pimenta ali. E depois que ela soltou o seu óleo essencial, que é onde tem o princípio ativo, você coloca o alimento que vai ser refogado. Essa é a forma correta. E evita. Evita no vinagre, evita no próprio azeite de oliva, que ainda é o menos agressivo. Ela, em condimento, ela fica absurdamente corrosiva. Então, usa no alimento que você faz um excelente uso. Pimenta clareia a mente.
Olha que boa ideia, então. Paulo tem a dica, né? Pimenta do reino, então, não erra nunca. Não erra, né?
Exatamente.
E dá para cozinhar ela e dá para usar...
Isso, você refoga ela no óleo, porque ela solta o seu princípio ativo, que está no óleo essencial, ela solta naquele óleo. E aquele óleo leva para o legume ou para a carne, aonde você vai refogar.
Paulo, agora eu fiquei com uma dúvida, porque a gente vai em restaurantes e tem aquele moedor de pimenta, né? A pimenta em semente, que eu acho maravilhoso, acho lindo, acho chique no último.
E o aroma é...
O aroma, né? E a gente coloca por cima do alimento.
Isso.
Qual é a hora de colocar? Tá correto, por exemplo, usar moer na hora e usar em cima? E normalmente aquela pimenta é aquela... Ou a pimenta rosa,
isso,
ou a pimenta branca. Quais são as propriedades desse tipo de pimenta?
A pimenta rosa traz alegria.
Ah, é mesmo?
Sim, sim. Ela está associada a melhorar o nosso sistema endócrino. Ela deve ser usada realmente muito e no inverno bastante. Quando se usa um moedor, se tem a vantagem de que ela fica muito fresca. Só o atrito que faz, porque qualquer calor libera o óleo essencial. Mas para que tenha um efeito terapêutico no organismo, é interessante que você coloque no alimento que está mais quente. Ou no molho. Aquilo que tem calor, você moe ali em cima. Porque aí, em contato com esse calor, ela vai dar a sua propriedade terapêutica.
Já que o assunto é pimenta, Paulo, vou fazer várias perguntas, porque uma que eu sou fã de pimenta, e a gente como aprendeu, né? O brasileiro aprendeu a consumir pimenta, a gente tem dúvidas. Por exemplo, agora virou moda usar aqueles temperos prontos, por exemplo, o chimichurri, que a gente coloca em carnes, né?
Isso.
E que tem pimenta. Ele é lá dos americanos, né? Dos norte-americanos. E se faz muito em hambúrguer, em carnes de uma forma geral. E ele tem pimenta. Esse chimichurri preparado é uma boa ideia? Ou a gente deveria, não, separar a pimenta diferente?
Não, nessa composição é excelente.
Pode
e
usar.
Quem come carne deve comer pimenta para proteger seu intestino, consequentemente melhorar sua imunidade. Para aquele resfriado que não te abandona, se toma um chá de gengibre com um pouquinho de pimenta do reino entre 6 e 8 horas da manhã e entre 18 e 22 horas antes de dormir. E você vai acordar maravilhosamente bem.
Dá aquela aquecida no corpo.
Sim.
Melhora o sistema circulatório.
E transpira.
Ah, segredinho, né? Bota os bichos pra fora.
Isso.
Paulinho, e o molho de pimenta?
O molho de pimenta, ele entra naquela classificação do corrosivo. Então, ele pode ferir a mucosa. Isso não é interessante porque é a proteção. O nosso estômago, tem regiões do nosso estômago que o pH chega a 1,8. Gente, isso é ácido de furar uma chapa de ferro. Então, a mucosa nos protege. E se a gente coloca algo ali corrosivo, nós estamos criando uma situação que pode levar depois para aquelas fermentações, para aqueles inchaços. Então, evita sempre o mais natural possível.
Tá certo. Tem a Regina, querida, aquela do Cidade Nova, ela falou do filho,
a Regina,
né?
Da
moto.
Parceira.
Parceirona, né? Ela só escreveu aqui pra fechar, gratidão, Paulo, pelas tuas orientações, e ela disse que ele está tomando remédio, então, pra tratar a trombose, claro, né?
Uhum.
E que o filho dela tem 24 anos, ou seja, tem uma jornada pela frente. Alguma dica pra esse rapaz de 24 anos que já apresentou aí uma suscetibilidade, dá pra dizer assim, né, Paulo?
Isso. Ele deve fazer o corpo circular. E tem algumas ervas que são muito simples de encontrar, como o cabelo de milho. O que ele deve cuidar é para não ficar obeso. Esse seria a pior situação no caso dele. Embora ele esteja com pouco movimento, ele não deve ficar parado, não deve ficar sentado, né? Deve, dentro daquilo que é permitido, criar movimento e evitar peso no jantar. Essa é a melhor dica, porque é nesse horário que se acumula aquilo que prende a nossa circulação e que lá na frente vai resultar na trombose.
Entendi. Olha só, a Gabi Stangerlin deixou um recadinho aqui, ela queria saber, ela pegou a entrevista andando, né? Então vou repetir: o Paulo Alvarenga, quem é? O Paulo Alvarenga trabalha no espaço Taj Mandal, Taj Mahal. É Taj Mandal agora?
Mandal.
Mandal, perdão. Taj Mandal, em Caxias do Sul, e ele é terapeuta Ayurveda. E ele fala aqui dos assuntos no programa sobre a perspectiva, né, da medicina indiana, que no Brasil é reconhecida como tratamento terapêutico, Ayurveda. Então, uma perspectiva sobre o cuidado com a saúde, a preservação da saúde, pela ótica, né, do conhecimento. A Ayurveda era a dúvida dela, tá aí a resposta também. A última pergunta, Paulo, veio pelo telefone, a Fatinha atendeu lá e me passou aqui, é a Maria Helena, do bairro Marechal Floriano. Tem uma netinha de 3 anos e essa criança tem dificuldade de urinar, por mais que tome água. Já teve infecção urinária, fez tratamento com antibiótico, mas o caso é persistente, ela continua sempre urinando pouco. Aí a vovó, Maria Helena, gostaria de saber se tem alguma dica, né, que ajude essa criança não a tratar da doença, e sim a preservar a sua saúde, porque ela é frágil no sistema urinário. Como a Ayurveda vê isso e o que ela pode fazer para preservar a saúde?
Certo, parabéns, vovó, eu também sou vovô, e que lindo que ela está com esse olhar, porque a sequência de anti-inflamatórios, de antibióticos, acaba gerando uma disbiose, ou seja, né, desregula todo o organismo. Mas aí é laticínios e farináceos, esses são os bandidos. Se a criança tem o hábito de tomar leite à noite, ela já está promovendo aquilo que vai gerar depois a infecção urinária. Se não tem como tirar, o ideal seria, por um período, substituir esse leite de vaca por um leite vegetal, um leite de castanhas, um leite de arroz, um leite de aveia. Isso você pega até receitas pela internet e dá para fazer em casa. O mais urgente é isso.
Evitar também o leite de soja, Paulo.
Sim, evitar o leite de soja, porque nesse caso não vai ajudar. E o que tem no mercado, infelizmente, tem muito açúcar. Ela pode também usar a salsa. Fazer um chazinho com a própria salsinha. E vai dando para ela tomar principalmente entre 10 e 11 horas da manhã, e manter o pezinho dela, eu sei que é difícil porque eles são os furacões, né? Manter o pezinho dela sempre aquecido, principalmente à noite, massagear a sola do pé com qualquer gordura que tem em casa, pode ser com azeite de oliva, com azeite, óleo de gergelim, ou até o óleo de cozinha mesmo. O pezinho tem que ser aquecido toda noite antes de dormir, com pequenos cuidados e principalmente alimentação, esse quadro vira.
Que interessante, Paulo. E de qualquer forma, acaba ganhando um carinho. Já ajuda,
sim,
né?
Sim, carinho é remédio. É,
carinho, colinho é remédio. Paulo, a gente vai encerrando por aqui. O pessoal continua digitando aqui, mas meu tempo esgotou. Semana que vem, o Paulo volta. Inclusive, tem aqui o pedido do Carlos para a gente falar sobre gases. Gases estomacais, gases intestinais. Por que que tem tanta gente? Pode ser o assunto da semana que vem, Paulo?
Nossa, excelente.
Carlos,
excelente.
Semana que vem, fica
obrigado.
Ligadinho. Valeu, então. Paulo, muito obrigada pela presença.
Perfeito, obrigado a todos.